Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Obrigado pela parceria. Não esqueça de visitar mundodamídia.com e aguarde, teremos novidades boas para vocês. Se tornando muito mais fácil, muito mais prático para você cadastrar a sua emissora de rádio, cadastrar a sua televisão e mais uma novidade que você vai poder também cadastrar o seu carro de som. E a novidade para quem precisa de carro de som é que antes você contrataria um carro de som, por exemplo, um trabalho de uma divulgação em um veículo de som em determinada região, mas você, claro, não tem condições de estar lá para acompanhar, para saber se o seu trabalho realmente foi feito dentro daquilo que você planejou, né? Você faz o pagamento e tem que confiar, claro, no motorista, no responsável lá pelo carro de som. Tem muitos motoristas, claro, que cumprem rigorosamente, conheço gente que faz isso, cumpre rigorosamente com aquilo que foi orientado, com aquilo que foi contratado para fazer. Mas nem todo mundo é igual, Mas a partir de agora, quem precisar de um carro de som em qualquer parte do Brasil vai poder contratar, estabelecer o horário de começar, o horário de terminar, o trajeto por onde ser feita a veiculação e ainda acompanhar se aquela veiculação mesmo está sendo feita durante aquele trajeto e durante aquele espaço de tempo. Então, monitoramento em tempo real, isso é tecnologia. Estamos lançando, estaremos lançando em breve aí essa nova tecnologia. Por isso que eu digo para você, recomendo para que você possa ir aos poucos conhecendo Mundo da Mídia. Quando você coloca Mundo da Mídia, o Google já lhe leva diretamente para as plataformas de compra de comerciais online. E aí você pode cadastrar o seu veículo. Você que é dono de um carro de som, logo, logo nós estaremos liberando para que você possa fazer o cadastro, colocar lá a foto do seu veículo, os preços de uma hora de veiculação, a sua área de cobertura, onde você pode prestar o serviço, tudo isso e muito mais com inovação tecnológica. É isso que se propõe o Mundo da Mídia. Vamos falar de prevenção, de vacinação contra principalmente essas viroses, essas gripes que estão acontecendo acho que no Brasil inteiro. A campanha está começando, a campanha nacional de vacinação neste sábado, amanhã começa o dia D aí do lançamento dessa campanha de vacinação. A campanha segue até o dia 30 do mês de maio, né, com vacinação gratuita nas unidades básicas de saúde, as chamadas conhecidas como UBSs. A vacinação é a principal forma de prevenção, você sabe disso, contra a influenza, a gripe, e contribui para a redução de casos graves, internações e mortes. Para vacinar, basta fazer parte do público recomendado e procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência antes do período de maior circulação do vírus. A ideia, claro, da vacina, o nome já diz, é uma vacina, é para você se prevenir. Então, a vacina influenza trivalente integra o calendário nacional de vacinação e é recomendada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Então, 5 anos e 11 meses e 29 dias. Idosos com até 60 anos ou mais, e para gestantes. Então, esses dois públicos. A proteção contra a influenza é realizada anualmente para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação. A cada campanha, o Ministério da Saúde disponibiliza vacinas atualizadas, reforçando a importância da imunização periódica para assegurar uma proteção eficaz. Portanto, é melhor prevenir do que remediar. Nós já sabemos muito bem disso. Mas, mudando de assunto, nova lei regulamenta o funcionamento de farmácias e drogarias dentro de supermercados. Vamos conferir na matéria do João Carvalho.
Arroz, feijão e remédios. A partir de agora, tudo isso pode ser encontrado em um mesmo local, o supermercado. Mas calma que não é de qualquer jeito. Ao sancionar a Lei nº 15.357 de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a instalação de farmácia ou drogaria em áreas de venda de supermercados.
A mudança na legislação amplia a possibilidade do cliente comprar medicamentos, mas os supermercados precisam atender algumas exigências. Esse tipo de produto deve ser comercializado em um espaço separado, fechado. É como se existisse uma farmácia dentro do supermercado. Além disso, os medicamentos de uso restrito não podem ser vendidos sem a presença do farmacêutico no local.
A norma que autorizou a instalação de um setor de farmácia no interior de supermercados foi muito bem recebida pelos profissionais do setor, pois amplia o mercado de trabalho e garante maior acesso à população.
Não é que o supermercado vá comercializar medicamento. Vai ser uma implementação de uma farmácia, e essa farmácia é um estabelecimento independente do supermercado. Não vai haver comercialização de medicamentos em gôndolas de farmácia junto com outros produtos. O que vai haver é uma farmácia dentro do supermercado que vai cumprir todas as regras legislativas de responsabilidade técnica e sanitária.
Como toda mudança, a aplicação da nova lei tem que ser rigorosamente fiscalizada. A Vigilância Sanitária Municipal é a principal responsável para que as regras sejam respeitadas. Responsabilidade também para o Conselho Regional de Farmácia.
É extremamente importante que o Conselho fiscalize aquela farmácia que está também agora no supermercado. Eu sei que é uma nova frente de trabalho para o colega farmacêutico, mas que exige também do Conselho que esteja ali atuando e verificando se aquele estabelecimento ele está cumprindo com o regramento dos conselhos regionais e que aquele farmacêutico ele está, de fato, presente durante todo o funcionamento do estabelecimento, né, prestando o seu serviço para a comunidade.
A forma como a lei vai funcionar ainda provoca dúvidas na população. Até por isso, algumas reprovações.
O local ideal para vender medicamentos são nas farmácias, né? Que são liberadas para vender.
Mas quando o assunto é bem compreendido e principalmente as pessoas sabem que a venda de remédios em supermercados deve seguir regras, entre elas ter um profissional da farmácia no local, a opinião pode ser favorável à novidade.
Aí sim é aprovado, com a presença do farmacêutico é aprovado.
Tem que ter uma orientação profissional. A automedicação é um grande problema para a nossa sociedade. A gente sabe que doenças são agravadas em função de pessoas tomarem medicamento por conta própria. Outras doenças são mascaradas, né? Então, a orientação profissional farmacêutico presente é indispensável, é inegociável, na verdade.
Isso, acho que ficou bem explicado para vocês aí a matéria do João Carvalho. Excelente, muito esclarecedora, muito informativa. É que na maioria dos países, geralmente os países mais desenvolvidos, isso já é uma prática comum. O supermercado, pode parecer estranho inicialmente, porque é uma novidade para vocês, pode parecer estranho você entrar num supermercado para comprar arroz, feijão, verduras e encontrar uma farmácia. Mas é porque é uma novidade que a gente não está ainda acostumado com ela. Mas o fato é que a área do supermercado, quer dizer, o espaço é simplesmente cedido para o funcionamento também da farmácia com a venda de medicamentos. Mas os mesmos critérios adotados para o funcionamento de uma farmácia fora do supermercado são os mesmos critérios que terão que ser cumpridos dentro do supermercado. É só para ficar bem esclarecido aí para você, quando você, depois da aprovação dessa lei, para não confundir. Não, eu estou aqui numa área que pertence a um supermercado. Porém, eu vou agora na farmácia. É completamente diferente e aí, claro, tem que ter o farmacêutico lá para poder lhe atender. Não é o vendedor de pão que tem que ir para a farmácia. Acho que deu para entender. Uma outra novidade que chama a atenção é uma fábrica, né, uma oficina ortopédica que foi inaugurada dentro aqui da região do Centro Operário, da cidade operária, para fabricar produtos ortopédicos para aquelas pessoas que vítimas de algum problema grave devido a um acidente ou por qualquer outra circunstância, ele precisa de um produto ortopédico. Vamos conferir primeiro na matéria aí da Carolina Lopes, você entender direitinho também.
Há 13 anos, o auxiliar de manutenção Wesley Thiago sofreu um acidente de trânsito e perdeu a perna esquerda. Ele precisou reaprender a viver com o uso de prótese. Hoje ele recebeu sua prótese novinha na primeira oficina ortopédica da rede estadual inaugurada pelo governo do estado na cidade operária. O auxiliar de manutenção conta a importância da nova unidade para a população, que como ele, precisa desses serviços.
Esse ambiente aqui ele é um ambiente bem complexo, né, para poder outras pessoas também de outros municípios, né, de outras regiões do estado, né, que possa ter o mesmo atendimento que eu tive aqui para poder adquirir a prótese.
O novo espaço conta com estrutura ampla, computadores e amplia os serviços de reabilitação oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, fortalecendo a rede de cuidados a pessoas com deficiência no estado. A unidade funciona no complexo do Centro Educacional São José Operário, em frente ao Centro Especializado em Reabilitação na cidade operária.
Aqui a gente vai montar e fabricar. Isso vai trazer dignidade às pessoas, vai trazer uma nova vida, uma nova oportunidade. Pessoas que estavam impedidas até de trabalhar, porque perdeu uma perna, amputou um braço, agora com essa prótese ele vai poder se reabilitar, fazer a sua fisioterapia e voltar a trabalhar. Então acho que é uma grande conquista para o povo do Maranhão.
A oficina chega para complementar o trabalho já desenvolvido pelo Centro Especializado de Reabilitação da Cidade Operária, com serviços realizados de forma integrada. O atendimento inclui avaliação profissional com fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social e psicologia. Além da confecção de órteses e próteses sob medida, adaptação de palmilhas e manutenção de dispositivos de mobilidade.
No Centro de Reabilitação da Cidade Operária, a gente vai reconhecer as demandas e a necessidade de ser encaminhado e já vai ser atendido aqui para as produções, confecções das órteses e próteses, adequações também dos meios de locomoção que são necessários de acordo com as especificidades das pessoas, de forma personalizada. É um serviço que antes não existia na rede estadual de saúde, agora o governador Carlos Brandão entrega para que a gente possa estar recebendo essas demandas e fazendo quase 2 mil atendimentos por mês.
Também deu para entender direitinho aí na matéria, mostrando para vocês que esses produtos geralmente eles são fabricados fora e o preço é bastante caro, né? Se torna inacessível para muitas pessoas, principalmente quem tem baixa renda, né? Quem não tem condições financeiras para adquirir esses produtos. Com eles sendo fabricados aqui, com apoio do governo do estado, a ideia é que esses produtos sejam mais acessíveis para a população, para as pessoas que realmente precisam deles. E aí também tem a questão da geração de emprego e renda com pessoas sendo qualificadas para atuar nesse mercado. Nós vamos a um rápido intervalo, lembrando que amanhã tem a inauguração de dois trechos aqui da Avenida Metropolitana, que está sendo construída. Nessa parte aqui, teve a primeira parte que já foi entregue, foi o acesso da BR-135 até o bairro São Raimundo. Agora tem a inauguração, a entrega do trecho entre o... que passa ali do bairro São Raimundo até o Parque da Independência, né, onde aqui é o Parque de Exposições aqui do Estado do Maranhão, Exposições Agropecuária, e o trecho seguindo do Parque das Exposições até o retorno da Universidade Estadual do Maranhão. Essa solenidade deve acontecer a partir das 9 horas com a presença do governador Carlos Brandão. E no mesmo dia, amanhã, estará sendo entregue a ponte sobre o rio Balsas, que dá acesso à cidade de São Félix de Balsas. A população aguarda com muita ansiedade a entrega dessa ponte lá na região e prepara uma grande festa, né? Aproveitamos para mais uma vez transmitir o nosso abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Vale FM aí em São Félix de Balsas. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Novidades: duas cidades do Maranhão ganham autorização para instalação de rádios comunitárias e o Supremo Tribunal Federal, depois de uma divergência apresentada pelo ministro Flávio Dino ao voto do ministro André Mendonça, formou maioria para derrubar a prorrogação da CPMI do INSS.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão promulgou o projeto de lei de número 257/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista, que garante a permanência de profissionais fisioterapeutas 24 horas em maternidades públicas e privadas, bem como em unidades de terapia intensiva neonatais, pediátricas e de adultos no Maranhão. Durante a discussão da matéria no plenário da Assembleia, Neto Evangelista destacou a relevância da presença desses profissionais em tempo integral para assistência aos pacientes internados, incluindo neonatal, pediátrico e gestantes. E o governo do Maranhão sancionou a lei de número 12.795/2026, de autoria do deputado estadual Catulé Júnior, que assegura a gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário terrestre para pacientes em tratamento de hemodiálise, pessoas diagnosticadas com hérnia de disco em grau severo e trabalhadores rurais aposentados em situação de debilidade permanente. A nova legislação, sancionada recentemente pelo governador Carlos Brandão, tem como objetivo ampliar o acesso à saúde e garantir mais dignidade a quem depende de deslocamentos frequentes entre municípios para tratamento médico ou enfrenta limitações físicas. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!